Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 10 de maio de 2021. E eu juro que eu queria começar essa semana com uma notícia um pouco mais animadora, que o número de mortes vem caindo, que o número de casos vem caindo. Aí eu me deparo, eu tropeço num post de uma jornalista que estava, como se diz no jargão técnico ou no jargão científico, espanando, com muita propriedade, inclusive, sobre o fato ou sobre a constatação de que um em cada 500 brasileiros morreu de Covid. Então, entre cada 500 brasileiros, um morreu de Covid. Quando a gente pensa que a gente ultrapassou 420 mil mortes e nós temos 210 milhões de habitantes, mais ou menos, o número é esse. E aí eu fico me perguntando que número que... Eu estou sempre tentando achar que alguma analogia, comparação, quantas bombas de Hiroshima, quantos 11 de setembro, quantos Titanics, né, para ver se alguma coisa torna isso mais palpável, tangível. Eu não sei, pelo menos semana passada, quase todo dia veio a notícia de algum conhecido que ou pegou Covid, ou que morreu de Covid, ou que teve alguém conhecido morrendo de Covid, ou seja, as coisas não estão se tornando, as coisas passam a ter cara, né? As mortes agora têm nome e sobrenome. Então isso dá uma leve desacorçoada, e aí você abre o jornal de manhã e percebe que essa cretinice bolsonárica é praticamente uma pandemia. Eu vou dar link aqui para umas notícias no Estadão, em que na Hungria, o Orbán, que é o Bolsonaro húngaro, ele resolveu encampar as universidades públicas. Estou imaginando aqui, como é que chamava aquele completo imbecil do governo Bolsonaro, que foi lá para o Banco Mundial, já nem lembro mais, Weintraub, era isso? Encampando as universidades públicas, ou a Dalmares também, tanto faz. Né? E aí com uma desculpa furada qualquer, etc. e tal, mas esse Orbán é uma figura tão nefasta, a plataforma dele é simplesmente bloquear todo tipo de imigrantes, né, inclusive negando alimento aos refugiados, etc. e tal, um governo notoriamente racista. Mas é aí que só para mostrar como a extrema-direita, né, como se chama, né, ou fascismo, como se chama, é na verdade um rótulo estúpido e tolo e arcaico, porque na verdade isso é só filha da putice, isso é só fome pelo poder, né? Isso é só autoritarismo. Então, para comprovar que não existe essa questão ideológica, já que ficou caduca, que o pessoal que é um pouco mais engajado, um pouco mais militante, tem que se renovar, o Orbán está se aproximando da China, porque já que agora não tem mais o Trump, a quem ele vai pedir, né, é China. Então, vejam que interessante, Orbán. E já que a gente está pegando um pouco de carona com essa coisa internacional e com a questão de absoluta estupidez nacionalista, Índia. Índia parece que aquele Modi, que é outro completo maníaco, nacionalistíssimo, ele está sofrendo derrotas nas urnas, menos mal. Espero que o Bolsonaro perceba no que vai dar a sua aventura completamente genocida. Mas o que acontece, eu vou dar notícia para vocês aqui do que aconteceu com aquele festival que eu comentei com vocês, que se chama Kumbh Mela, é isso? Eu já esqueci um pouco o nome é um pouco complicado, acho que é Kumbh Mela. É um daqueles festivais ali na beira do Ganges que atrai milhões de fiéis, que provavelmente devem ter desprezado qualquer tipo de orientação médica ou científica, porque afinal... Né, a água do Ganges purifica, alguma questão espiritual que realmente parece ser muito mais importante do que ciência, claro. E o que acontece é que imaginem vocês que as pessoas, para irem para esse festival que aglomerou milhões de pessoas sem máscaras, como se não bastasse isso, as pessoas para chegarem lá tomaram trens, e tomar trem na Índia é uma experiência parecida com, sei lá, comprimir um arquivo por zip, ou então uma lata de sardinhas. Os trens são abarrotados de gente, então se o cara já saiu de casa com Covid, entrou num trem abarrotado, né, contaminou o trem inteiro, chegou em estações abarrotadas, tomou táxis um atrás do outro, então o cara já contaminou meio mundo na ida, chega lá, se contamina com mais outro meio mundo e contamina, não só contamina mais gente na volta, como leva para casa de souvenir, não é, o coronavírus. Então, esse evento desse Cumbmela, que óbvio, é lógico, é um evento magnífico do ponto de vista cultural, né? Mas acontece que o vírus é ateu. Eu estou careca de falar aqui, você pode rezar para a divindade que você quiser, o vírus pratica um saudável ateísmo e ele não está nem aí. Ele não está nem aí. Como diria um poema de Manuel Bandeira, Jesus Cristinho nem se incomodou. É verdade, tem um poema do Manuel Bandeira, eu não lembro exatamente de cor qual é o resto, mas é mais ou menos isso. Então, convenhamos que a gente tenta se animar, né, mas infelizmente a realidade está sempre atropelando a nossa ânsia por otimismo. Mas vamos ver, tem mais algumas coisas interessantes aqui para comentar com vocês. Eu vou tentar resgatar uma das justificativas aqui para o Radinho. Não só eu simplesmente me obrigar a expandir os horizontes do meu conhecimento o tempo todo, mas também descobrir como, de alguma maneira, explicar e traduzir isso e conectar isso, que para mim tem sido um exercício absolutamente renovador, rejuvenescedor, muito salutar, né? E aí eu fico feliz de que isso possa fazer a diferença na vida de alguém. Mas tem um aspecto interessante também aqui, que para mim é um exercício de memória, só que nem sempre é muito fácil a minha memória dar conta da minha própria expectativa. Por exemplo, ontem eu passei um bom tempo do dia, foi um domingo bastante tranquilo, bastante recluso. Bom, reclusos são todos os dias, afinal, mas foi um pouquinho mais tranquilo que o normal. Então eu botei as minhas leituras em dia e eu continuei lendo um livro que está sendo simplesmente fascinante. Na verdade, é um audiolivro. Vocês sabem que eu gosto muito de audiolivros. Eu assino a Audible, que é um serviço que eu pago todo mês lá, sei lá quantos dólares, e eu posso baixar livros para serem ouvidos. Normalmente com narração, com locução espetacular. Né? E esse não é exceção. A locução é magnífica, o locutor, nossa, que voz deliciosa, que interpretação boa. E o livro é um livro chamado Friends, Amigos, né? Os Sete Pilares da Amizade, do Robin Dunbar. Eu já devo ter comentado isso aqui com vocês. O Dunbar é o cara que escreveu, não confundir com aquele elefante orelhudo da Disney, né? Se bem que a gente logo logo vai chegar numa baleia que parece uma baleia da Disney, mas não é. Mas o Dunbar é um pesquisador que chegou à profunda conclusão de que o nosso cérebro tem limites. Não só ele tem limites, como esse próprio limite explica o tamanho do nosso cérebro. Eu vou tentar resgatar essa história só para refrescar a memória de vocês também. Acontece o seguinte, o Dunbar estava pesquisando primatas. Aí ele percebeu que primatas, os nossos primos, eles se organizam em grupos sociais, em grupos de tamanhos diferentes. Certo? Certo. E um grupo você tem que saber quem é pai de quem é mãe de quem pegou quem não pegou quem fez a coisa certa, quem fez a coisa errada. Dá um certo trabalho você viver em grupo, vocês devem já ter percebido isso. Certo? Certo. Aí, o que acontece? Ele percebeu que primatas que têm grupos de tamanhos diferentes têm cérebros de tamanhos diferentes. Ele falou, bom, será que tem uma correlação? Será que existe alguma correlação entre o tamanho do cérebro e o tamanho típico de grupos? E aí ele foi lá fazer as contas, mediu o cérebro de várias pessoas. Na família Bolsonaro ele teve que jogar fora o experimento todo, porque ali é um caso de microcefalia hereditária, mas o que acontece é que ele percebeu que sim, existe uma correlação. E aí ele falou, bom, se o tamanho do cérebro é X e o tamanho do grupo é Y, né, eu consigo fazer aqui uma correlação matemática. Ele fala, bom, pensando no cérebro humano, né, que não é a coisa, né, mais garantida, mas deixa para lá, chega de fazer piada com a família. Mas, bom, tendo em vista o tamanho do cérebro humano, qual é o tamanho de grupo a que o nosso cérebro corresponderia? E, pelas contas dele, corresponderia a um tamanho de 150 pessoas. E aí ele começa a se aprofundar nessa tese, e é uma tese extremamente interessante, em que a ideia é que o nosso cérebro teria evoluído para dar conta das relações sociais entre um grupo. Porque, afinal, quanto mais gente, os problemas crescem de relacionamento, entendeu? De reputação, quem fez o quê, quem não fez, quem deixou de fazer, quem quer fazer, quem não quer fazer. Tudo isso cresce exponencialmente. Quem quiser aqui organizar uma festa de casamento, vai provavelmente descobrir isso. Pois bem, então ele é um pesquisador extraordinário, ele escreve muito bem, o livro é um deleite, e é dele também a ideia de que esses 150. Esse número de 150 continua se traduzindo no mundo atual. O número de pessoas, de contatos que uma pessoa comum, não produtores de cinema, não produtores de TV, não jornalistas, pessoas comuns, tem na agenda é mais ou menos, gira em torno disso, o tamanho dos primeiros grupos de caçadores, coletores também gira em torno disso. Então o livro vai demonstrando o quantos sinais que isso, né, que são oferecidos aí como comprovação dessa tese. Mas ele também vem com uma ideia que eu acho muito interessante, que esses 150 contatos não são iguais. Você tem um núcleo duro ali de uma ou duas pessoas que são realmente suas almas gêmeas, né, pessoas com quem é que você se morre por elas. Aí você tem um grupo de 5 pessoas, que são aquelas pessoas, puxa, que se você pedir dinheiro, você trocaria um rim, sei lá eu. Né, são 5 pessoas, depois multiplica por 3, 15, aí você tem um grupo de 15 pessoas com quem você fala sempre, bom, aí você vai para um grupo de 50, que é um grupo que você convidaria para sua festa de aniversário, e um grupo de 150 que se você encontrar no aeroporto, você para para cumprimentar. Passou disso, você dá tchau, né? Você não lembra muito bem quem o cara é, etc e tal. Então essa noção de círculos, e aí ele vai passar o livro inteiro deliciosamente mostrando como esses círculos de amizades a gente constata, por exemplo, quando a gente pega dados anônimos ou anonimizados de ligações telefônicas, de trocas de mensagens, qualquer plataforma que você pegar, você vai perceber o mesmo padrão. O seu nível de intimidade, ele é mais ou menos como física quântica, ele vai em saltos. Né? Você tem um certo nível de intimidade até 5 pessoas, aí daí você tem 15 pessoas ali, que o nível já é um pouco diferente, mais baixo. Parece um pouco essa questão de física quântica, gostei, não tinha pensado nisso. Pois bem, mas o livro é de uma riqueza extraordinária, eu fico quebrando a cabeça como é que eu vou conseguir lembrar de compartilhar com vocês algumas dessas constatações. Mas acho que uma das questões mais ricas para mim aqui é essa ideia do quanto nós somos criaturas sociais. Eu estou falando aqui de memória, ele estava falando agora de memória, e a questão é interessantíssima. Uma prova de que o nosso cérebro não foi feito para lidar com fatos, ele não é um processamento de dados ou nada parecido, é que quando, sei lá, você vai, encontra com alguém que você não vê faz muito tempo, aí vocês trocam figurinha, um conta da vida do outro e tal, aí, sei lá, você volta para casa e fala, nossa, encontrei com um fulano, ele contou tanta história, aí quando as pessoas pedem para você contar a história, você não vai lembrar dos números duros, você não vai lembrar dos fatos propriamente ditos, mas você vai se lembrar provavelmente de alguém que fez alguma coisa errada, de como alguém estava se sentindo, de o que alguém fez para alguém. Ou seja, a nossa memória ela é muito mais fiel quando ela está retratando ou registrando relações ou questões que são sociais do que os fatos propriamente ditos. Isso é extremamente interessante. Para mim, pelo menos, é extremamente interessante. Mostra o quanto, na verdade, nós somos, como se diz em inglês, hardwired, né? Feitos, feitos desde o começo justamente para lembrar questões sociais. Crianças são muito sensíveis desde o começo a questões sociais. O livro é absolutamente fascinante. Eu estou lendo, logo, logo, eu vou avançar um pouquinho mais, eu acho que eu cheguei na metade ontem, e assim que eu avançar um pouquinho mais, eu vou fazer um episódio do Leia Vale a Pena, com certeza. Mas aí ontem ele estava começando a contar o que ele considera os 7 pilares da amizade, eles acabaram, não é nenhum manual, não é nenhuma, não é nada mítico ou místico, não, são simplesmente o que ele considera que são parâmetros para avaliar o seu nível de amizade com qualquer um, e curiosamente os 7 fatores parecem ter o mesmo peso. Então no seu círculo mais próximo você tem, sei lá, 6 dos 7, e não importa quais sejam os 6 fatores, no seu segundo círculo de 5 pessoas você tem lá 5 desses fatores, não importa quais, e esses fatores vão desde o mesmo sotaque, até a mesma etnia, aliás, um fator que parece ser extremamente interessante é o gosto musical, né? Muito curioso, muito interessante. Mas ele estava comentando do quanto as nossas, a maneira como a gente, estou pensando aqui no Modi, estou pensando no que é o idiota da Índia, o Orbán, que é o idiota da Hungria, o Bolsonaro, que é o idiota nacional, do Piniquim. Quando eles ficam esse papo de nacionalismo, muitas vezes a visão que a gente tem de raça ou de etnias, etc. e tal, ela não corresponde necessariamente aos fatos, a como as coisas aconteceram. E aí ele contou uma série de histórias das quais eu não tinha a menor ideia, como, por exemplo, que isso é muito interessante. Se você pensar em Inglaterra, que é uma ilha, você tinha ali uma população celta, tá? Você tinha celtas ali. Em um certo momento, eles começam a ser invadidos, por exemplo, por anglo-saxões, né? Aí o que acontece, eu não tinha a menor ideia disso, mas os anglo-saxões não só dominam, mas eles meio escravizam os celtas. Os celtas são colocados em segundo plano. E você percebe isso na genética das pessoas. É muito comum quando você pega o DNA... Não adianta só analisar o DNA de uma pessoa. Por exemplo, quando você, como dentro de cada célula sua, você tem um invasor, você tem ali um movimento do sem-teto, sei lá, você tem dentro de cada célula sua, você tem ali um hóspede, que é uma mitocôndria. Essa mitocôndria, como é uma criatura à parte, ela tem o próprio DNA. E as suas mitocôndrias você herda da sua mãe, né? Então, se você analisa o DNA das suas mitocôndrias, que é convenientemente chamado de DNA mitocondrial, na verdade, você começa a estudar a linhagem da sua mãe, né? Você é conectado à sua mãe pelas mitocôndrias, querendo ou não. Mas o que é interessante é que ele percebe que na Inglaterra, a boa parte das pessoas tem o DNA mitocondrial celta, porque provavelmente as mulheres celtas foram escravizadas e provavelmente estupradas, etc. e tal, pelos invasores anglo-saxões. Os homens... eles têm aquele cromossomo Y que só vem do pai, e nesse os homens costumam ter um cromossomo Y anglo-saxão. Aí você fala, que curioso, não é? Pois bem, mas aí o que acontece, a história sendo a história, lógico, os romanos vão invadir a Inglaterra, obviamente vão predominar, e aí depois de sabe, quantos centenas de anos, você tem os normandos, né, que são franceses, a gente chamaria hoje de franceses, invadindo a Inglaterra, e você tem ali dinastias inteiras, um rei atrás do outro, normando, e aí de uma hora para outra os anglo-saxões estão, né, estão abaixo na pirâmide social, e também, mesmo na questão reprodutiva, você percebe isso, nos nomes você percebe isso, no vocabulário você percebe isso. Então é muito interessante, por exemplo, isso é muito curioso da natureza humana, que é a questão do dialeto. Né, alguns dialetos são considerados mais chiques e outros são considerados mais, como se diz no Rio Grande do Sul, chinelo, né, ou seja, mais vulgares. Então, na época que os normandos estão dominando a Inglaterra, então o vocabulário normando, francês, é chique e o vocabulário anglo-saxão é um vocabulário pobre. Então, você percebe algumas diferenças, por exemplo, em comida. Se você pega, por exemplo, animais como, em inglês, como é que é vaca? Cow. Como é que é porco? Pig. Como é que é cordeiro? Lamb. Tá? Mas isso é um animal. O animal, e quem lida com o animal é a ralé, porque a ralé é que está ali cuidando dos animais. Mas a hora que você vai pôr na mesa de quem tem poder, essas coisas mudam de figura. Então, a cow, que era vaca, vira beef. Beef que vem de bœuf, que é boi em francês. Pig vira, como é que chama? Cochon. Não, vira pork. Pork. Pork que vem do francês também. E lamb vira mouton. Mouton que também vem do francês. Extremamente interessante essa questão linguística. E aí ele coloca também nessa história de você analisar a genealogia das línguas e também das pessoas e dessas sequências de dominação é extremamente interessante, mas os bascos, que são uma minoria na Espanha, certo? Talvez ali no sul da França também, os bascos, curioso, eu não tinha a menor ideia disso, mas os bascos são os primeiros ocupantes da Europa depois dos Neandertal. Então, os humanos que sobreviveram das primeiras ondas são justamente os bascos, porque o resto, na verdade, vem de invasões indo-europeias. Num certo momento, o que a gente chama hoje de Europa, começou a ser invadida por gente vindo do leste, os indo-europeus, e eles acabaram preponderando e os bascos sobreviveram por um fio. Tanto é que a língua basca é uma língua completamente diferente do resto, porque ela é uma língua sobrevivente. Os povos indo-europeus acabaram predominando. E nessa hora de você se considerar, sei lá, que é ariano, caucasiano, essas absolutas besteiras, lembre-se que entre os povos indo-europeus, as línguas indo-europeias incluem, por exemplo, persa também, né? Ou algumas regiões da Índia. É extremamente interessante porque mesmo na Índia, que você tem um sistema de castas, se você pegar a casta mais baixa dos como é que chama? Dalek? Eu nunca lembro direito o nome, como é que é a casta mais baixa na Índia. O que acontece? Não é só uma questão religiosa ou cultural. Se você analisar geneticamente, a casta inferior da Índia era uma população que estava lá há mais tempo. A hora que chegaram esses indo-europeus invasores, aliás, nós somos uma espécie invasora, por definição. Onde quer que você olhe na história humana, nós somos uma espécie invasora, ponto. Aliás, Marte que o diga, né? Estamos prestes a invadir Marte, estamos invadindo a Lua, nós somos mais ou menos uma praga. Mas, pois bem, quando essa nova etnia domina a Índia, coloca justamente a etnia antiga numa posição mais baixa. Então, geneticamente, você vê os traços disso no DNA das classes mais baixas versus as classes mais altas na Índia. Cara, o livro não cessa, não para de me surpreender, é extremamente interessante, muito legal. Que mais que eu tenho para comentar com vocês antes que eu me empolgue muito? Vamos lá, uma coisa completamente atrasada, na verdade. A gente teve aqui o Dia do Trabalho, que não só aqui, mas em vários países do mundo, e na Argentina também. E o que acontece, eu, para matar a saudade do sotaque portenho, eu adoro o sotaque da Argentina, adoro mesmo. Adoro, eu fico ouvindo podcasts de lá só para matar a saudade, porque é um sotaque que, pelo menos para mim, é irreprodutível. Por mais que eu me esforce, eu não consigo reproduzir. Eu estava ouvindo um episódio do Histórias de Nostra História, do Felipe Pinha, que é um historiador, e ele estava contando sobre o Dia del Trabajador, né? Lá não é só Dia do Trabalho, é do Trabalhador. Né? O Dia do Trabalhador, ele começa a contar a história dessa data na Argentina. É claro, ele conta que essa data surge da repressão brutal nos Estados Unidos a um movimento operário. Né? Então, no mundo inteiro, o Dia do Trabalho é comemorado nesse dia, menos nos Estados Unidos, claro, porque eles não vão assumir que eles fizeram bobagem. Mas o que é muito interessante, e que aí isso certamente deve ter algum eco na história brasileira, é que é o seguinte: quando no final do século XIX, na Argentina, você começa a ter movimentos operários, eles não são socialistas, eles não são comunistas, eles são anarquistas. É extremamente interessante, ele começa a contar esse crescimento do anarquismo na Argentina, tem vários incidentes, várias greves gerais, vários massacres, é lógico, eu não vou lembrar de tudo aqui nem amarrado. Mas a gente esquece que lá atrás, mais de 100 anos atrás, você tinha um crescimento mundial do anarquismo. E o anarquismo tem ideais completamente diferentes do socialismo. Enquanto no socialismo e no comunismo, que são muito ligados à questão do Marx, você tem esse papel do Estado, né? O ideal é que o Estado, o anarquismo é completamente oposto a isso, porque ele não admite que alguém possa ter poder sobre alguém. A ideia é que todos sejamos autônomos e livres, etc. e tal. Romantismos por romantismos, né? O anarquismo é extremamente interessante porque a questão da propriedade privada, a questão da ordem, a questão da obediência é muito bacana, vale a pena conhecer um pouquinho disso. Eu me lembro de ter lido há muito tempo um livro chamado, se eu não me engano, O Curto Verão da Anarquia. O que acontece é que entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, na Espanha, você tem uma guerra civil. Eu já comentei isso com vocês. Você tem ali eleições e a esquerda começa eu não lembro dos detalhes, mas ela tem grande chance de chegar ao poder. E aí você começa a ter uma revolta conservadora. Aí tem lá o Generalíssimo Franco, que acaba vencendo essa zona toda e vira o Generalíssimo Franco por não sei quantas décadas, há 40 anos, eu nem sei quanto tempo ele ficou no poder, um absoluto animal sanguinário. né, dezenas de milhares de pessoas desaparecidas, é uma ditadura horrível, né, a Espanha está se recuperando disso até hoje, mas o que é muito interessante é que nessa guerra civil, uma das questões que realmente favoreceu a direita é que, como sempre, o que a gente poderia chamar de esquerda se fragmentou, que é o que a esquerda sempre faz. Sobretudo porque o pessoal mais ligado ao comunismo soviético não queria nem ouvir falar dos anarquistas. Então, os anarquistas, coitados, estavam apanhando não só dos franquistas, que tinham apoio dos alemães, né, os nazistas ajudaram muito os franquistas, mas também apanhando dos comunistas e dos socialistas, porque eles não admitiam essa visão anarquista. Então a gente não costuma lembrar, aliás, se eu não me engano, tem até um filme, não tem Anarquistas, Graças a Deus, eu não vi, sobre a história do anarquismo no Brasil. Eu não estou dizendo que é uma opção ou que tem algum fundamento mínimo, né? Ainda mais levando em conta, estou sempre comentando com vocês aqui, que a história da nossa espécie é uma história que é evolutiva, deixou no nosso DNA muito enfronhado a questão da hierarquia, né? Nós somos uma espécie hierárquica, é muito difícil você ficar livre disso. Mas, de qualquer maneira, é muito interessante a gente resgatar esse aspecto que a gente tinha esquecido. E falando em resgatar, tem um artigo aqui na Deutsche Welle. Deutsche Welle é como se fosse a BBC alemã, são ondas alemãs, né? O que é muito, eu não consigo associar a palavra onda à Alemanha de maneira alguma, nem como surf, nem como nada, mas tudo bem. Mas as ondas alemãs, tem aqui um artigo extremamente interessante sobre uma questão realmente é a cara da Alemanha isso. Até que ponto a música clássica pode ser considerada uma forma de colonialismo? E aí, isso já é uma discussão que está começando a acontecer na Alemanha, em várias universidades, porque pensa bem, vamos pensar, por exemplo, Yo-Yo Ma, que é um violoncelista, um músico erudito chinês, que certamente você, se você ouviu alguma coisa do Yo-Yo Ma, ele estava tocando Bach. Né? Aliás, tem um vídeo, vou ver se eu resgato isso, é o Yo-Yo Ma e a irmã dele, acho que os dois estão com 6, 7 anos de idade, sendo apresentados como fenômenos musicais para o presidente Kennedy. Extremamente interessante. Mas o que acontece é que, não importa o lugar do mundo, você pode ser, sei lá, um prodígio musical africano, indiano, brasileiro, venezuelano, seja o que for, você vai demonstrar a sua competência aprendendo Bach, Mozart, Beethoven e assim vai. Porque, né, o que só é considerado música, a música ocidental. E isso tem um viés bastante pesado. Como assim? E a música indiana? E a música africana? E, sei lá, o jazz, que seja, né? Então, muito interessante, porque as universidades estão começando agora a abrir, né, o seu leque, não só para outras histórias, mas para influências mais recentes. E nesse artigo, até muito bacana, porque eles já dão uma dica de 8 negros importantíssimos na história da música. O último, o mais recente deles é o Wynton Marsalis, que é um gênio, mas os outros eu nunca ouvi falar, né, que vão desde violinistas clássicos da época do Beethoven até, sei lá o que, a primeira mulher a fazer uma sinfonia, até o primeiro negro a reger uma orquestra. Extremamente interessante. Eu vou confessar que eu nunca entendi por quê. Por exemplo, você tem lá a Revolução Comunista na Rússia, que em princípio vai ficar livre da coisa burguesa, blá, blá, blá. Mas ao mesmo tempo eles preservam o balé. Então você tem o balé russo. Aí você fala, pera, o balé, se eu não me engano, não era exatamente uma tradição popular. Ou então a música erudita também, grandes pianistas. Você fala, ué, não estou entendendo. Aí você pega na Venezuela, aquele maestro, que eu já esqueci como é que se chama o maestro, que é popularíssimo, que ele vai lá nas favelas, etc. e tal, ensinar para a molecada o quê? O quê? Música erudita europeia. Eu sempre achei estranho isso, né? Como é que você pode se considerar, sei lá, um revolucionário, né, querendo fazer uma nova ordem mundial, etc., ficando livre da influência imperialista burguesa, e você está ensinando a mesma música, você está colocando num patamar mais alto a música que tem um certo, digamos, DNA. É curioso, mas eu achei interessante de qualquer maneira. Pelo menos é bom. Eu já vou dar uma fuçada aqui, vou pesquisar um pouco mais sobre o Wynton Marsalis. Eu já assisti o Wynton Marsalis ao vivo, mas eu vou pesquisar um pouco mais, acho que eu tenho ouvido pouco. O que mais que a gente tem aqui para comentar com vocês? Bom, Rússia sendo Rússia, tem um artigo aqui interessantíssimo sobre aquele opositor ao regime russo, que é o Navalny, ou Navalny, não sei como é que fala. Ele foi envenenado com coisas radioativas, aquela coisa russa, insana, né, de tentar matar as pessoas de modos bizarros. E acontece que os primeiros caras que trataram o Navalny misteriosamente estão morrendo, parece uma maldição do Tutancâmon, e agora eles acabaram de achar foragido numa floresta um dos russos que tinha tratado o Navalny. Realmente é muito arriscado essa coisa da Rússia, muito arriscado. E para dar um pouco de perspectiva, uma figura que eu só tinha, sei lá, um cheiro de anedotas, é Lina Bobardi. Né? Se você é um paulistano ou se você gosta de São Paulo, você deve ter um carinho especial por alguns edifícios como o MASP, né, o Sesc Pompeia, que são realmente, eles realmente fazem parte do nosso repertório afetivo na cidade. Né? E a Lina Bobardi, ela veio para cá, uma arquiteta italiana, veio para cá com Pietro Maria Bardi, e tem um artigo no Estadão sobre duas biografias sobre a Lina Bobardi. Eu conhecia muito tempo atrás um rapaz arquiteto que trabalhava no escritório da Lina Bobardi, e ele falava horrores, falava que a mulher era uma bruxa, mas aí, sei lá, eu nunca levei muito a sério, porque falei, sei lá, deve ser algum rancor profissional, seja o que for. Mas o que esse artigo está dizendo é que a mulher era uma fera mesmo, ela não era fácil, ela era muito briguenta. Mas o que é interessante aqui do casal, é que eu não tinha a menor ideia, ela se proclamava stalinista e antifeminista, comunista de carteirinha, ou seja, stalinista é pior do que ser comunista, porque o Stalin era um absoluto ogro, né, um dos maiores ogros que o mundo já gerou. E a Lina Bobardi, então, quando você olhar os pilares vermelhos do MASP, não é por acaso, é porque a stalinista decidiu que ela ia homenagear, né? Pois bem, Lina Bobardi. E aí, para completar a história, Pietro Maria Bardi, que também a gente tem um carinho, porque afinal, sem ele a gente não teria o MASP, etc. e tal, aparentemente ele era um simpatizante do fascismo italiano, de Mussolini, e isso explica por que ele teria vindo para o Brasil, não só porque ele percebeu que tinha um monte de rico no Brasil querendo ornar, né, o seu currículo com uma certa aura artística, com obras de arte caríssimas, que é o que muita gente de endinheirada faz, né, para tentar esquecer um pouco, como, sei lá, né, qualquer questão de desigualdade, o cara vai investir em arte para ganhar uma certa aura, né, para se legitimar. Então, Pietro Maria Bardi não só teria sido um pouco oportunista nessa história, mas como ele estaria salvando a própria pele, porque, na verdade, na Itália já estava começando uma certa perseguição aos colaboradores com o Mussolini, com o regime fascista. Então, olha aí, que casal peculiar, né? A mulher stalinista, o marido fascista, uau, né? Muito, muito curioso. Já que eu estou falando aqui de regimes e coisas geopolíticas, uma coisa bastante preocupante é o Biden acabou de declarar estado de emergência, porque um cyberataque, um ataque cibernético a um oleoduto. Acontece que a costa, acho que qual que é a costa leste americana, é 45%, exatamente, 45% do abastecimento de petróleo, né, de combustível, para a costa leste, passa por um oleoduto, certo? Ok, esse oleoduto foi vítima de um ataque de ransomware, quando hackers, eles conseguem invadir uma rede, conseguem criptografar, ou seja, bloquear, colocar senha em todos os arquivos, tudo para de funcionar, e os caras pedem um resgate, no caso, um resgate de $2 milhões, ou 4 milhões, se passar não sei quantos dias. Tal. E o que acontece é que, parte dessa ameaça é que eles teriam, nesse ataque hacker, eles teriam conseguido pegar 100 gigabytes de dados que eles estão ameaçando jogar na rede para todo mundo. Dados que, eu não sei exatamente qual é o problema, bom, coisa boa não é. Eu sei que bem-vindos ao século XXI, certo? Se isso tem um caráter político ou se é só um bando de gente querendo fazer dinheiro fácil, mas veja bem, a maior nação do mundo logo logo vai estar de quatro por causa de um ataque cibernético com relação à sua infraestrutura. O que é mais preocupante nisso é, eu tenho um livro na cabeceira lá que eu comecei a ler, mas parei, que chama Dragões e Cobras, Snakes and Dragons. que ele fala o seguinte, que os militares costumaram cresceram, né, com uma mentalidade de dragões, né, está sempre combatendo dragões, ou seja, grandes inimigos superpoderosos, mas que agora o cenário é um cenário de um ninho de cobras. Você tem uma infinidade de atores, né, perigosos, né, por baixo do chão, não é a mesma coisa, né? Uma coisa é você ter um dragão para combater, outra coisa é você, como Indiana Jones, cair num poço cheio de cobras. Pois bem, então, para piorar a história, parece que o que está acontecendo aqui é que um grupo de hackers criou uma plataforma de ataque cibernético e ele mais ou menos terceiriza. Se você quiser usar a plataforma deles, você usa os recursos técnicos dele, aí você ataca uma corporação e na hora que você receber o resgate, você tem que pagar uma taxa de uso para essa plataforma de cyberataque. É absolutamente assustador. É absolutamente assustador porque isso me faz lembrar que no Brasil, o país onde a única coisa organizada é o crime, né, o crime organizado funciona de uma maneira realmente que parece a Suíça, você tem, saiu recentemente, eu vou dar um link para vocês, uma notícia sobre um banco criado pelo PCC, pelo narcotráfico, justamente para lavar uma quantidade absolutamente infinita de dinheiro, usando bancos na Holanda, etc. e tal. Então, veja bem, então, nada supera a capacidade de organização do mal, mas o foco agora é realmente essa questão desse tipo de cyberataque que pode simplesmente aniquilar a infraestrutura de um país sem disparar nenhum míssil. É bastante preocupante. Tem uma notícia curta aqui que eu vou compartilhar com vocês, porque talvez isso explique uma tragédia familiar. A minha madrasta morreu de Covid. Ela faz parte das estatísticas, infelizmente, coitada. E aqui tem um artigo na FAPESP dizendo que pessoas que já tiveram dengue tem duas vezes mais chance de desenvolver a forma sintomática da Covid-19. Ou seja, se você tem dengue, a chance de a coisa ficar feia é duas vezes maior. E minha madrasta teve dengue, e meu pai não. Ela morreu, papai não. Então, se você teve dengue ou conhece alguém que teve dengue, né, vamos nos lembrar que o litoral de São Paulo está com uma epidemia de chikungunya, claro, porque para o pior não há limites, não é? Pois bem, e já que para o pior não há limites, tem um artigo muito interessante aqui. Vamos lembrar, já que a gente falou de Rússia, Chernobyl, o reator de Chernobyl que, né, explodiu algum tempo atrás. O que acontece é que os fantasmas, parece coisa de zumbi, de morto-vivo, né? O reator não morreu. O que os caras perceberam é que talvez a gente esteja percebendo o ressurgimento de reações nucleares no reator de Chernobyl. Ah, que maravilha, que beleza, que notícia realmente excelente. Eu estou lendo aqui e a coisa é bastante assustadora, porque o que acontece? Quando o reator entrou em parafuso, o núcleo derreteu. O núcleo derreteu e abriu um buraco no chão e foi parar no subsolo, aquela zona toda misturada, urânio misturada com zircônio, misturada com grafite, misturada com concreto, aquilo virou um pastelão radioativo horroroso. Ok, agora a questão é, bom, parou a reação nuclear, sim ou não? Ou ela vai continuar? Então, o artigo conta que ao longo do tempo, quando eles perceberam que tinha alguma coisa, primeiro que aquilo foi coberto com uma certa cobertura, com um certo domo, mas acontece que o domo não impedia a chuva, muito bem, não impedia a água, e o que acontece, a água se infiltrou. No que a água se infiltrou, ela começou a, digamos assim, a propiciar, né, o prosseguimento de algumas reações nucleares, e aí os caras ficaram apavorados, e houve várias tentativas usando, cara, aliás, uma substância que eu nem sabia que existia, gandalínio, como é que é o nome? Os caras estão lá injetando, borrifando, com coisas que podem eventualmente diminuir o risco de um acidente nuclear. Agora eu vou esquecer como é que é o nome da substância química. Eu gostei só porque o número atômico era 64, que foi o ano que eu nasci. Mas também o ano do golpe militar, então não quer dizer nada. Mas, bom, em suma, então faz algum tempo que os cientistas estão tentando moderar um pouco essa história para impedir que tenha alguma coisa que saia fora de controle, mas aparentemente deu ruim, né? Então estão detectando mais nêutrons do que devia, E o que acontece é que é muito difícil você fazer alguma coisa a respeito porque fez aquele bololô derretido ali embaixo que ninguém sabe muito bem que pé que está, mas aparentemente a reação está, de alguma maneira, se empolgando. Uma mudança interessante aqui é que quando primeiro foi formado esse bolo, né, essa massa, esse imbróglio aí, ele era tão duro que para você conseguir quebrar você tinha que dar um tiro, obviamente, com Kalashnikov, porque Rússia é Rússia. Né? Mas acontece que hoje, com a água e com a radiação muito intensa, isso está esfarelando, o que também não é bom porque entra mais água. Então, temos aí um problema, digamos assim, em ebulição. O que, que vai acontecer, a gente não sabe muito bem. Tem no podcast da New Scientist, eles estão com um artigo bastante interessante aqui sobre a pegada ecológica do Bitcoin, que é lógico que quem liga para quem gosta de Bitcoin não está nem aí, porque provavelmente está pensando em especulação pura, está pensando em ficar rico fácil, mas acontece que o impacto ambiental disso é colossal, porque a quantidade de computação necessária para fazer qualquer coisa em Bitcoin é gigantesca. Né? Então tem aí, eu vou dar o link para quem quiser se aprofundar, obviamente quem mexe com isso não está nem aí, mas infelizmente é o que tem. Mas tem uma questão, eu falei aqui de diversidade cultural, foi muito interessante ver, aliás, antes disso, estava eu ouvindo um fabuloso podcast Inside Science da BBC, e eles estavam falando sobre uma possível vacina para a malária. Ok, ótimo, porque a malária talvez seja a doença que mais afligiu a humanidade desde sempre. Acho que o que mais matou desde que o mundo é mundo é a malária. Pois bem, então por que não fazer uma vacina que funcione, né? Já que a gente conseguiu fazer uma vacina para o coronavírus, que no caso do Brasil funciona 50%, mas por que não? Aí a questão é a seguinte, quantos genes tem a malária? A malária é um parasita, não é um vírus, não é? Pelo que eu me lembro assim de memória, ela tem 12 mil genes, né? 12 mil genes, era isso? 10 mil genes, 12 mil genes, eu não lembro bem, vamos dizer 12 mil genes, ou 16 mil, não, 16, são 16 mil genes. Só para constar, nós temos 21 mil, certo? O DNA humano tem 21 mil genes, certo? Certo. Quantos genes tem o coronavírus? 15. 15. A humanidade está de calça riada, né, chafurdando na lama por causa de uma criatura, que a gente nem pode chamar necessariamente de criatura, porque está vivo ou não está vivo, sei lá eu, que tem 15 genes, talvez tenha 16, né? Estão ainda interpretando se tem 15 ou 16. Então, fazer uma vacina para uma criatura que tem 16 genes é fácil, agora fazer para um parasita da malária que tem milhares, a coisa é mais difícil. Mas o que realmente me deixou passado, vamos lá, vírus é só informação, ele tem 15 genes. Ou seja, é o código, a gente está falando aqui de cyberataque, ransomware, vírus, né? Hackers russos. Cara, os caras ainda têm muito que aprender, porque o vírus está parando um mundo com 15 genes. É surreal. Aliás, encontrei uma coisa aqui que definitivamente é a minha cara, é um texto um pouco irônico, é bem-humorado, que é uma revista muito bacana que se chama The Atlantic, eu gosto muito, eu assino, vale a pena e tal. O título é Um Ode a Não Meditar. Na verdade, o texto é um elogio da não meditação. E eu achei isso ótimo, porque eu sempre não estou duvidando dos efeitos positivos para sua saúde, para o seu bem-estar, para não enlouquecer com a pandemia, mas é um cara que pelo menos está tendo coragem de falar o que eu sempre quis falar, que é assim, acho que não funciona para todo mundo, né? Porque aí você meditar e você conseguir de alguma maneira, conseguir um tipo de tranquilidade, você conseguir pairar acima das suas próprias paixões, né? Você conseguir sair um pouco dessa azáfama, que é uma bela palavra, do mundo, eu nunca consegui achar graça, não só porque eu acho que para mim não funciona, não necessariamente é uma coisa compatível com a minha aceleração típica, mas porque eu não acho muito correto. Porque imagina, se de repente, sei lá, está pegando fogo na sua casa e, desculpa, os bombeiros estão meditando, né? Desculpa, você está atrapalhando a minha meditação aqui. O que que você faz? Né? E aí, se todo mundo medita, se o Van Gogh meditasse, ele não pintaria, provavelmente. Ou pintaria, sei lá, alguma coisa sem graça. Né? Se qualquer escritor, se o Fernando Pessoa não meditasse e conseguisse entrar em paz com seus próprios demônios, a gente não tinha poesia. Música, a gente ia ficar ouvindo o quê? Ia ficar ouvindo harpa o dia inteiro? Né? Ia ficar ouvindo... Aliás, música tibetana, não sei como é que os caras conseguem... Bom, deixa pra lá. Mas é muito interessante... porque eu acho que é uma chamada bastante oportuna e honesta para aquilo que é a verdadeira experiência humana, que é sim sofrer, que é sim ficar angustiado, que é sim sentir tristeza, né? Essa coisa que, aliás, eu volto e meia vejo gente linda, maravilhosa, rica, bem-sucedida e bem-casada propondo, né, influencers, propondo aí, sei lá, o que, bem-estar com a meditação, enquanto o país está indo para o saco. Acho que quem sabe se a gente meditasse menos e fosse um pouquinho menos alheio ou um pouco menos, sei lá, a gente talvez não tivesse numa pandemia dessas, porque o que mais Bolsonaro quer na vida é que todo mundo medite, né? Se possível, todo mundo junto meditando sem máscara, né? Muito curioso. Que mais que eu tenho aqui? Deixa eu ver, tem um artigo bastante interessante. Não, isso eu não vou falar, deixa para lá, não vou falar de lepra nessa altura do campeonato, é quase maldade. Mas uma coisa bastante zen, vou dar o link para algumas coisas zen, já que a gente está falando de zen budismo aqui. É um vídeo, o vídeo está em japonês, tá? Mas o artigo aqui na Open Culture conta o seguinte: a arquitetura japonesa, ela notoriamente usa madeira. Madeira, o que é muito interessante, porque madeira não dura para sempre. Mas, aliás, aliás, é bastante interessante, eu gosto muito dessa comparação. Quando você pega, você vai fazer um templo no Ocidente, você faz um templo de pedra, porque é para ele durar muito tempo. Certo? Certo. Aí vai ver como é que estão nossos templos, tudo caindo aos pedaços, não é? Aí o que acontece, no Japão, os templos são feitos de madeira, que não deveria durar nada, aí você vai para o Japão, os templos estão lindos, né? Tudo igual, tudo novinho. Aí você fala, qual é o segredo? É que, na verdade, os caras já incorporam nesse processo a noção de que tudo é transitório. Então, ao invés de tentar lutar contra a transitoriedade colocando pedra, imaginando que vai durar para sempre, hashtag só que não, os caras fazem de um material que é transitório, que é efêmero, que é madeira, mas já levando em conta que de tempos em tempos você tem que renovar, você tem que recriar, você tem que refazer. Então, as construções vinham com manuais de instrução. Então, as peças, as colunas, as vigas de madeira, todas elas eram feitas com encaixes, e aí tem toda uma técnica japonesa dos encaixes, dos engates, dos engastes, né, dessas junções, usando as coisas mais bem sacadas do mundo. É absolutamente fascinante. Então, o que esse vídeo aqui mostra é que os caras estavam fazendo uma reforma e descobriram madeiras com mais de 100 anos usando técnicas bastante tradicionais de junção de vigas de madeira. Eu sei que é um tema meio abstrato, mas eu gosto dessa ideia de alguma coisa que incorpora a noção da transitoriedade e que incorpora a noção de que, caramba, a gente tem que cuidar. Porque se a gente não cuidar, adivinha o que acontece? Entropia. Né? Entropia, eu acho, cara, é absoluto, eu acho muito bacana essa história, é super bonito de ver. Eu acho que esse conceito é extremamente interessante. O que mais que tem aqui? Isso daqui acho que eu vou deixar para amanhã. Isso daqui acho que eu vou deixar para amanhã. Da meditação eu já falei. Então, tenho só para comentar uma coisa muito rapidinho, completamente fora de qualquer contexto. Eu já comentei com vocês um podcast da Sarah Fischko, que chama Fischko Files, Arquivos Fischko, em que ela está comentando, o título chama Vast Wasteland, né? A vasta terra arrasada. Wasteland é o título de um poema do T.S. Eliot. Eu já comentei aqui com vocês, acho que foi em abril, né? Li um trecho do T.S. Eliot, do Wasteland. Mas o que acontece é que na década de 60, um político, ele foi fazer um discurso que realmente marcou. Ele era o presidente do FCC, é como se fosse a Anatel americana, né? O cara chamado Newton Minow, ele fez um discurso dizendo o seguinte: olha, eu convido vocês a passarem o dia inteiro, isso na década de 60, diante de uma televisão, sem livro, sem jornal, sem rádio, sem conversar com ninguém, só vendo televisão. O que vocês vão ver é uma vasta terra arrasada. O que acontece é que ele estava chamando a atenção que a televisão nos Estados Unidos, que sempre foi essencialmente comercial, em outros países não, né? Na Inglaterra, na Alemanha, a TV era uma coisa pública, tinha ali uma certa orientação educacional de prestação de serviço, mas nos Estados Unidos, obviamente, Velho Oeste, cowboy, televisão, e ela até entrevista um executivo antigo da televisão e falou: ah, meu, o que a gente queria era ganhar dinheiro, tanto faz. Estados Unidos é isso, abre um negócio para ganhar dinheiro. Ninguém está preocupado aqui com a questão pública. E o que esse presidente diz? Ele falou: olha, meus caros que trabalham aí com as emissoras, com as produtoras, não se esqueçam que TV é uma licença pública e nós talvez não renovemos essa licença pública se vocês só continuarem investindo em lixo, para não falar outros tipos de excremento exclusivamente humanos. Uau, isso caiu como uma bomba atômica, o segmento inteiro ficou assustadíssimo. Será que a gente vai ter que aumentar agora o nível, senão os caras não vão renovar a licença? Isso teria provocado o surgimento de uma nova onda de televisão ali, o próprio Kennedy, acho que é bastante influente nisso, com um nível um pouquinho melhor, né? Para a gente pensar um pouquinho mais no interesse público. Isso me fez pensar não só no Domingão do Faustão, Luciano Huck, Datena, não, eu venho dessa área, eu já conheço bem, eu trabalhava em TV, né? Mas eu estou pensando como seria o Mino agora falando de internet, né? Passem o dia inteiro no TikTok, né? Passem o dia, e aí? Não, se bem que as pessoas estão passando, e é consequência, pensando bem, a gente já está vendo, e a consequência é uma vasta terra arrasada. Pois bem, estou sempre eu aqui tentando chamar atenção para algumas questões de impacto, algumas questões de ética. E curiosamente, só raríssimos parecem se interessar pelo assunto. A questão é se a gente tem massa crítica suficiente para mudar alguma coisa ou não, mas espero que pelo menos, sei lá, a gente está lançando sementes, né? De repente uma semente cai no lugar certo. Em algum momento, qualquer raríssimo, na hora que, né, oferece ali a escolha de Sofia, né, você vende a alma para o diabo, sim ou não, que o cara fale não. Caríssimos, raríssimos, um grande abraço. Aliás, o papo raríssimo de sexta foi super divertido, eu abri meu coração ali, conversando com a filha de um dos nossos raríssimos. Espero não ter me exagerado. O que eu estou vendo é que os papos raríssimos têm uma audiência tão alta quanto qualquer episódio, o que é muito interessante. Eu fico muito feliz, é uma iniciativa que nasceu de orelhada, que bom que de alguma maneira ela está, quem está vendo, não é só coronavírus que contagia, né? Aparentemente algumas ideias contagiam também. Um grande abraço e até amanhã.